ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31. Céu claro com nuvens, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 20 de dezembro de 2016. Natal sem polícia. Militares, civis e bombeiros ameaçam cruzar os braços contra projeto de renegociação de dívida dos estados, que exige mudanças em previdência da categoria. Carnaval à vista. Termina hoje prazo para blocos de rua fazerem cadastramento na prefeitura. Eleições 2016. Retrospectiva destaca a escolha dos eleitores por candidatos com discurso contra a política tradicional. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Segurança Pública.
Militares protestam na Assembleia Legislativa de Minas contra projeto de lei 257, que tramita na Câmara dos Deputados e trata da renegociação de dívidas dos estados. Mesmo após o governador de Minas, Fernando Pimentel, ter garantido ontem que não apoiará o projeto, a Polícia Militar resolveu continuar com as manifestações. A categoria acredita que o texto afetará diretamente reajustes salariais da PM, pensões, promoções e a Previdência. A repórter Rafaela Brito acompanhou parte da manifestação e mais informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Então, mesmo em véspera de Natal, parte da Polícia Militar resolveu parar os trabalhos em protesto ao projeto de lei complementar 257. Segundo a organização, cerca de 3 mil pessoas se reuniram hoje na Praça da Assembleia Legislativa. Na semana passada, o projeto foi aprovado pelos parlamentares do Senado e agora espera a votação dos deputados. Caso aprovado, o pacote de maldades, como chamam os militares, vai estabelecer um teto para os gastos estatais segundo o índice de inflação pelos próximos 2 anos. Os manifestantes acreditam que isso afetará diretamente a carreira policial. Isso porque poderia aumentar a contribuição previdenciária e congelar os salários da categoria. Os governos que aderirem à renegociação vão ter que adotar medidas para todo o funcionalismo, como corte de promoções, de publicidade e elaborar planos de desestatização de empresas públicas. Em reunião ontem com a categoria na cidade administrativa, o governador Fernando Pimentel garantiu que não apoiará o projeto. Em nota, o secretário do governo, Odair Cunha, afirmou que as contrapartidas colocadas no projeto são desproporcionais, desmedidas e, ao contrário de solucionar a crise, aprofundam ela. Em entrevista à Rádio FMG Educativa, o deputado estadual do PDT, Sargento Rodrigues, que se opõe ao atual governo do estado, garante que, se implementada, a medida trará riscos enormes aos policiais. Para o deputado, a palavra do governador não tem peso algum e não garante que o texto não passará, já que Pimentel tinha sido favorável à proposta antes dela ter sido alterada no Senado.
O governador não goza de legitimidade, ele não tem a nossa confiança. E somente depois que for retirado do texto, aquilo que destrói, definitivamente destrói, as carreiras da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, da Polícia Civil e também dos demais servidores públicos estaduais. Então, assim que for retirado, nós vamos continuar aqui, acampados nessa praça, aguardando as notícias de Brasília. E se as notícias não forem boas, daquilo que nós esperamos, com certeza as mobilizações vão ser intensificadas e a paralisação será geral em todo o estado.
Com alguns policiais dentro dos quartéis e sem atender a chamados, a população fica preocupada com a segurança da cidade. O sargento e presidente da ASCOBOM, a Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais, Alexandre Rodrigues, afirmou que a greve já aconteceu em Pernambuco e que lá estão acontecendo arrastões em lojas. Entretanto, ele garante que não é isso que os policiais mineiros querem, mas que sem uma pressão ao poder público, eles ficam vulneráveis. Também com relação ao projeto de lei, Alexandre afirmou que a medida afetará diretamente a previdência das categorias.
Em Imagine um policial militar se aposentar depois de 50 anos, quase 50 anos de contribuição. Hoje a vida útil de um policial militar são 63 anos. Ele só pode aposentar aos 65 pela lei nova. Então, isso, na verdade, é para acabar com a aposentadoria do servidor público, principalmente dos militares.
Participaram da manifestação alguns policiais civis. Eles lamentavam a proposta. O investigador policial Fábio Assis comentou que o 13º já está atrasado e que agora a categoria não luta nem por melhoras, mas por manter as atuais condições.
Essa força nossa, ela é uma manifestação independente. O sindicato parece que vai apoiar, mas ela partiu é de todos os policiais civis, não foi só do sindicato, não. Nós todos estamos indignados com isso, entendeu? Porque o governo só passa mel na boca, não dá nada e ainda quer retirar todos os direitos que a gente já tem.
Segundo o secretário do governador de Minas, Odair Cunha, Fernando Pimentel conversou com líderes da bancada federal do estado na Câmara e repassou o posicionamento do estado ao projeto. Ele garantiu que caso a proposta seja votada no Senado e em seguida sancionada pelo governo federal da forma como está hoje, o governador de Minas Gerais não vai aderir ao programa de recuperação fiscal. Agora, a medida será votada pelos deputados e, se passar, vai para a sanção do presidente Michel Temer. Os manifestantes afirmaram que continuarão protestando até que o texto seja mudado. Alguns estados também já estão se articulando, como São Paulo, Rio de Janeiro e Piauí. Apesar disso, em coletiva, hoje pela manhã, o comando da Polícia Militar garantiu que não há greve e que os atendimentos não estão paralisados. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. A manifestação dos policiais, bombeiros e policiais civis, os militares, já continua pelo centro, pela região central da cidade. Eles estão agora na Praça da Liberdade, com Cristóvão Colombo. O trânsito está retido por lá, com reflexos na Avenida Brasil, Bias Fortes, Bahia, Gonçalves Dias e Álvares Cabral. Contudo, o colega Maciel também apresenta trânsito lento. Aí eles vieram ali seguindo, né, vindo da Assembleia Legislativa. Então tem aí esses pontos com trânsito complicado ali entre a Praça da Assembleia e Praça da Liberdade.
De olho na cidade.
O prefeito eleito Alexandre Calil, do PHS, seu vice Paulo Lamac, da Rede, e os vereadores eleitos para a próxima legislatura da Câmara Municipal foram diplomados nesta segunda-feira. A cerimônia foi realizada no Fórum Lafayette. O vereador Wellington Magalhães, do PTN, que está com o mandato atual suspenso pela Justiça, não compareceu nem mandou representante para receber o diploma. Ele poderá retirá-lo posteriormente. A posse do prefeito e dos vereadores será no dia 1º, às 2 da tarde, no Teatro Francisco Nunes. A cidade de Contagem ganha um novo restaurante popular a partir desta terça. Localizada no Nova Contagem, a unidade também abriga a Cozinha Comunitária, um projeto voltado para a complementação nutricional de famílias em situação de insegurança alimentar. O valor da refeição no restaurante é de R$ 3,00, com funcionamento das 10h30 às 2 da tarde. Termina hoje o prazo para cadastramento dos blocos de rua interessados em participar do Carnaval 2017 em BH. Agora os blocos de carnaval são tratados como manifestações culturais pelo Corpo de Bombeiros e não mais como eventos temporários. A decisão foi tomada depois de negociações entre representantes dos blocos, Prefeitura de Belo Horizonte, Polícia Militar e Bombeiros. Confira na reportagem de Vanessa Bugri.
A partir de agora, colocar o bloco na rua vai exigir menor burocracia em Belo Horizonte. É que o Corpo de Bombeiros passou a considerar as agremiações como manifestações culturais e não mais como eventos temporários. De acordo com a Instrução Técnica número 39 de 2016 do Corpo de Bombeiros, a organização do bloco deve preencher formulário informando local de concentração, previsão de itinerário e local de dispersão dos blocos de carnaval, além da estimativa tentativa de público. Caso haja trielétrico, fica a cargo da organização o cordão de isolamento para evitar atropelamentos. Os blocos ficam também dispensados de apresentar formulário de evento temporário e pagar taxa de segurança pública, mas devem comunicar ao Corpo de Bombeiros as condições sobre as quais ocorrerão os desfiles. O prazo indicado na instrução é de até 10 dias úteis para os blocos com mais de 10 mil foliões e de até 3 dias para os blocos menores. O tenente do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Alves, explica os critérios usados para classificar o que pode ser uma manifestação cultural.
Eventos de carnaval que não há delimitação por barreiras, não há previsão de espetáculos pirotécnicos ou de brinquedos mecânicos, nem haja tendas com mais de 150 metros quadrados para abrigar o público, ou não haja palco ou camarotes para abrigar o público, ainda que nesses locais tenha evento programado com trielétrico, serão considerados manifestações culturais. Isso quer dizer que aquele bloco que quer seguir por um itinerário, que não vai colocar dispositivos de fechamento na rua, que não vai ter apresentação de fogo de artifício, nem um palco montado com mais de 5 metros de frente, ele vai ser considerado manifestação cultural, ainda que esse evento tenha um trielétrico.
A Belotur, empresa municipal de turismo de BH, afirma que já considerava os blocos de rua manifestações culturais espontâneas. Na avaliação do diretor de eventos da Belotur, Gilberto Castro, essa atitude do Corpo de Bombeiros é muito positiva e pode evitar entraves na comunicação e na organização das atividades dos blocos.
O bloco que saía, por exemplo, com um carro de som, o Corpo de Bombeiros acabava fazendo a avaliação daquele carro de som ali para conseguir autorizar o bloco a sair com carro de som, e isso vários momentos assim ocorreu, em grandes atrasos de saídas de blocos, o que gerou um grande transtorno para a cidade em relação a trânsito, em relação a vários quesitos, e que hoje isso não acontece mais diante dessa nova instrução. Ele coloca que, por exemplo, o carro de som, caso haja, deve obedecer às regras do órgão de trânsito, né, federal ou local.
Menor burocracia, entretanto, não significa que os blocos vão sair sem segurança. Além dos conceitos descritos na instrução técnica, é necessário que os blocos também apresentem outras exigências, como brigadista integrante do grupo treinado e capacitado para atuar preliminarmente na prevenção de incidentes e pânico, combate ao princípio de incêndio e prestar primeiros socorros às vítimas. Na avaliação de Matheus Brant, um dos organizadores do bloco, me beija que eu sou pagodeiro, apesar da iniciativa do Corpo de Bombeiros ser positiva, na prática, ela não reduz as dificuldades de organizar as atividades de um bloquinho de rua.
Eles, por si só, eles não resolvem o problema, porque os blocos, na sua maior parte, eles não têm condições técnicas, materiais, financeiras e humanas para poder fazer frente às responsabilidades, às exigências que constam na instrução técnica. Pode acontecer que os blocos não vão sair mais, por medo de levar alguma multa, por medo de alguma represália ou mesmo ação judicial posterior, por não dar conta de cumprir as exigências, por exemplo, de ter um brigadista lá no dia do evento. Até que ponto os blocos, ou pode ser exigido os blocos isso ou aquilo? Até que ponto não é, por exemplo, a atribuição do próprio poder público prover a segurança, a limpeza urbana e o trânsito?
Neste ano, mais de 2 milhões de pessoas saíram às ruas da capital, puxados pelos 240 blocos inscritos na Belotur. Blocos de rua interessados em participar do Carnaval 2017 precisam se cadastrar até o dia 20 de dezembro. O procedimento é necessário para que obtenham apoio de infraestrutura, como limpeza de ruas, instalação de banheiros químicos e ações de mobilidade urbana. O cadastro deve ser feito pelo site www.carnavaldebelohorizonte.com.br. Repórter Vanessa Bugri.
Agora, 12h45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas, com o balanço de 2016. E também Procurador-Geral da República dá parecer que considera inconstitucional medida provisória da reforma do ensino médio.
Jornal UFMG.
Caro ouvinte, a Rádio UFMG Educativa pede um momento de silêncio para... Às vezes, o silêncio é muito difícil de conseguir. O trânsito, ele depende da cooperação de todos. Tenha paciência, não grite. Use a buzina somente se necessário. Respeite o espaço público. Poluição sonora não melhora o trânsito. Respeitar é saber conviver. Fica a dica. O FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Internacional.
A chanceler alemã Angela Merkel classificou de atentado terrorista o atropelamento que deixou 12 pessoas mortas e outras 48 feridas numa feira natalina em Berlim nesta segunda. O suspeito preso é um paquistanês de 23 anos que entrou no país em fevereiro e provavelmente era solicitante de asilo. Merkel está sendo criticada pela extrema-direita do país por aceitar refugiados. Só em 2015, 1 milhão e 100 mil pessoas pediram asilo na Alemanha. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o assassinato do embaixador russo Andrei Karlov em Ankara, na Turquia, é uma provocação destinada a minar os laços que estavam sendo refeitos entre os dois países e na tentativa de resolver o conflito na Síria. Putin afirmou que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, autorizou que a inteligência russa investigue o assassinato. O embaixador foi morto durante a abertura de uma galeria de arte por um policial que gritou palavras como "Alá é grande" e "não se esqueça de Alepo", a região sitiada pelo conflito na Síria. E o homem que atirou contra 3 pessoas numa mesquita em Zurique, na Suíça, está morto, segundo autoridades locais. A polícia confirmou que um corpo encontrado nas imediações do templo era do agressor. 2 pessoas ficaram gravemente feridas no ataque e uma teve ferimentos leves.
Educação.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer em que defende que a medida provisória que institui a reforma do ensino médio não apresenta os requisitos de relevância e urgência para edição de medidas provisórias, além de ferir diversos princípios constitucionais. A manifestação faz parte da análise de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL. Janot destacou que a base nacional como curricular vem sendo debatida há tempos de forma participativa e que a reforma do ensino médio deveria seguir o mesmo caminho.
Questões metropolitanas.
A coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do Centro do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, faz uma análise de 2016 na área de planejamento urbano e integração da metrópole.
Bom, professor Roberto Montemor, 2016 foi um ano bastante agitado aí na política. A gente teve impeachment de uma presidente, tivemos eleições municipais com troca de comando aí nas principais cidades do país. Professor, essas questões afetaram essa área que o senhor trabalha, de planejamento urbano, de se pensar as cidades, as regiões metropolitanas, em particular aqui a nossa região metropolitana de BH?
Bem, nós temos um impacto, sem dúvida nenhuma, né? Várias expectativas que se frustraram e algumas outras coisas que eventualmente até podem ser interessantes. Eu acho que a primeira coisa que não dá deixar de falar, né, é essa grande crise política que nós estamos vivendo. Já foi uma crise institucional que está gerando e agravando uma crise econômica, né, que já começou no ano passado, mas que se estendeu esse ano. Com esse golpe institucional, as perspectivas são muito ruins, né? Nós estamos agora um aumento de 100% no desemprego no país, nesses 6 meses aí de governo legítimo. A situação aparentemente vai se agravando, no sentido particularmente, no que diz respeito à região metropolitana, de um movimento reverso, como de fato o resto do país, ou seja, uma reconcentração de riqueza que implica uma reconcentração espacial Então, todo esse movimento de desconcentração, de fortalecimento da periferia, etc., deve sofrer enormemente com tudo isso, né, por tempos de crise como essa, em tempos de altíssimo desemprego. São os pobres que sofrem mais, são os municípios frágeis que sofrem mais, e a tendência é que haja uma reconcentração aqui em Belo Horizonte. E o movimento metropolitano era exatamente no sentido de uma desconcentração. Os grandes investimentos previstos e necessários também não devem acontecer, no tipo requalificação da rede ferroviária, o próprio Rodanel, o metrô de Belo Horizonte, enfim, tudo isso foi adiado, sine die, né, sem perspectivas imediatas. Então, essa concentração em Belo Horizonte também deve aumentar. Por outro lado, a situação da classe trabalhadora como um todo, dos pobres, etc., também está piorando enormemente. E a tendência é que piore ainda mais. Né? Nós estamos aí com essa redução brutal de investimentos na área social, saúde, educação, assistência social, previdência, etc. Uma reconcentração nas mãos dos banqueiros, um processo de desindustrialização que também afeta os municípios industrializados de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, de uma maneira muito forte. Por outro lado, a crise, como dizem os chineses, né, também é um tempo de oportunidades. Né? Então, você tem algumas mudanças, alguma coisa que sobrou do governo anterior, que foi essa mudança no processo eleitoral. Então, se agora as empresas não podem mais fazer doações de campanha, etc., nós já tivemos uma eleição bastante diferente, né? Os resultados aí nas grandes metrópoles do Brasil mostram isso, inclusive em Belo Horizonte. A eleição de um empresário de pouca condição política é surpreendente. Aparentemente vem tomando posições bastante ligadas aí ao apoio dos setores populares. Vamos ver se isso vai se manter, como é que isso vai se manter. Você tem uma mobilização política muito forte, não apenas em Belo Horizonte, mas também em vários desses municípios. No sentido do aparecimento em Belo Horizonte, mais claramente, com muitas cidades que queremos, etc., mas nos municípios você vê um certo fortalecimento dos movimentos populares e dos movimentos sociais ligados a bairros, ligados à organização, o que, em termos do planejamento, pode significar um avanço significativo nos próximos anos. Depende um pouco da conjuntura, né? Depende do agravamento da situação econômica como um todo. Acho que foi um ano, há um certo consenso com relação a isso, né? Um ano terrível, 2016, pouco, pode piorar, 2017 sem dúvida nenhuma, mas a expectativa é de que haja uma certa melhora. Né? E eu acho que o positivo é isso, né? O positivo é uma mobilização maior da população como um todo.
Ô, professor Montimão, então muito obrigado pela participação do senhor aqui no UFMG Educativa, por essa análise aqui do ano de 2016, e na semana que vem a gente volta aí trazendo as perspectivas para 2017.
Muito obrigado, Vinícius. Um bom fim de ano para você, boas festas para todo mundo aí da rádio, e espero que 2017 traga um contexto melhor, né?
A coluna Questões Metropolitanas vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente no nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora, meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, mais retrospectiva 2016, falando sobre as eleições.
Jornal UFMG.
Mais um ano se passa e todo mundo se abraça, celebrando o ano que virá. Entre erros e acertos, vitórias e apertos, mas nunca sem deixar de lutar. Trocando conhecimento, cada dia um momento, e sempre juntos no ar.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Retrospectiva 2016.
O desencanto com a política deu tom nas eleições 2016. Em cidades como São Paulo e Belo Horizonte, o eleitorado deu preferência a candidatos que adotaram discursos antipolíticos. Os votos válidos só não foram maiores do que os brancos, nulos e as ausências às urnas. Com o espírito de renovação, a Câmara de BH terá 23 estreantes na nova legislatura. Partidos tradicionais perderam cadeiras e as bancadas feminina e evangélica aumentaram. Relembre os resultados das urnas na retrospectiva 2016 com Gustavo Cunha.
Não faltaram candidatos, mas será que eles caíram no gosto do eleitor? Com recordes de votos brancos e nulos em várias cidades, o discurso antipolítico agradou parte do eleitorado em 2016, ou será que foi o desinteresse com a política tradicional? Em São Paulo, a prefeitura será comandada pelo empresário e ex-apresentador de TV João Dória, do PSDB. Ele venceu em primeiro turno com 3 milhões e 85 mil votos válidos, derrotando o petista Fernando Haddad, atual prefeito, que obteve 960 mil, mas 3 milhões e 96 mil eleitores paulistanos optaram por anular, votar em branco ou não comparecer às urnas. No Rio de Janeiro, 1 milhão e 700 mil votos deram à prefeitura para Marcelo Crivella, do PRB, à frente de Marcelo Freixo, do PSOL, com 1 milhão 163 mil, mas 2 milhões e 34 mil optaram pelo branco, nulo ou por não comparecer ao dia do pleito no segundo turno. Em Belo Horizonte, o cenário se repetiu. Alexandre Calil, do PHS, saiu vitorioso em segundo turno, angariando 628 mil votos à frente de João Leite, do PSDB, que conseguiu 557 mil. Mas brancos e nulos, somados às ausências, passaram de 742 mil na capital mineira. Tanto João Dória quanto Calil se apresentaram ao eleitor como candidatos que não eram políticos e que, por isso, poderiam trazer renovação às prefeituras. Ao comentar os resultados do primeiro turno, que já apontavam uma preferência pelos brancos e nulos, o cientista político e professor da PUC Minas, Otávio Dulce, apontou o descontentamento da população com a política.
Isso, naturalmente, pode ser associado ao quadro político desse momento do país, que é muito confuso, né? Uma fase de transição de governo, impedimento da presidente da República, teve como consequência uma grande tensão entre campos políticos, né? E também uma situação em que adubou muito essa crise foi o excesso de notícias negativas sobre a política. E certamente poderia ter como resultado, né, um desencanto.
Além da crise política, da recessão econômica e da desconfiança com as instituições, outra explicação tem a ver com o menor tempo de propaganda eleitoral dos candidatos. O período de campanha foi reduzido pela metade em 2016, passando de 90 para 45 dias. Na TV e no rádio, o bloco reservado à propaganda eleitoral gratuita passou de 30 para 10 minutos. As redes sociais e o antigo corpo a corpo ganharam força das estratégias dos postulantes aos executivos e legislativos. Ativos. Se a vitória foi do discurso antipolítico, a derrota é direcionada ao PT, alvo de denúncias de corrupção na Operação Lava Jato e que perdeu a presidência da República em agosto num desgastante processo de impeachment que culminou na saída de Dilma Rousseff. Enquanto o PT perdeu prefeituras, o PMDB, partido do atual presidente Michel Temer, e o PSDB foram tidos como os grandes vitoriosos das eleições de 2016, comentou o professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Milton Lauerta.
O PSDB acabou sendo beneficiado pela crise e conseguiu eleger prefeitos, inclusive aumentar sua representação de bancadas, porque ele não ficou no olho do furacão dessa crise que envolveu a Lava Jato, né?
E como os que se dizem antipolíticos pretendem negociar com os políticos tradicionais? Assim que a vitória foi confirmada, o prefeito eleito de BH, Alexandre Calil, afirmou que vai governar para todos e declarou que opositores não serão seus inimigos.
A partir de janeiro essa cidade será humanizada. Nós não vamos prometer nada como não prometemos nada, mas vamos lutar desesperadamente para melhorar essa vida desse povo que está tão precisado disso. E vamos governar para todos, e opositor não é inimigo, eu não sou inimigo de ninguém. Acabou coxinha e acabou mortadela. O papo agora é kibe.
Calil começou a anunciar seu secretariado, pastas consideradas prioritárias como saúde, educação e segurança pública serão chefiadas por indicações de caráter técnico, mas alguns dos nomes revelados já fazem ou fizeram parte do quadro da prefeitura. Calil espera ter uma relação diferente com os vereadores eleitos, mas para o colunista do jornal FMG e professor de ciência política Carlos Ranulfo, o prefeito eleito vai precisar negociar com a Câmara e lidar com as pressões e conflitos que fazem parte do dia a dia de uma grande cidade.
Essa história de não ser político é só uma propaganda, né? Isso serve para a campanha, mas não serve para a vida cotidiana de uma cidade. Ele agora vai ter que lidar com o conflito de interesses, ele vai ter que lidar com pressões, com uma Câmara de Vereadores, vai ter que lidar com setores, com funcionalismo, com aumento de salário, com problemas. Ou seja, ele vai ter que fazer política, porque política é justamente lidar com o conflito de interesse que envolve qualquer cidade, ainda mais uma cidade como a nossa.
O desejo do eleitorado pela renovação política também teve reflexos na composição da Câmara Municipal. Apenas 18 dos 41 vereadores de BH foram reeleitos em outubro. O número de legendas na casa passará de 21 para 22. Partidos tradicionais encolheram. O PT passou de 5 para 2 cadeiras, o PSDB de 5 para 3 e o PSB, partido do atual prefeito Márcio Lacerda, perdeu 5 cadeiras, de 8 para 3. E veio do estreante PSOL a surpresa das eleições. O partido elegeu duas vereadoras. Uma delas, Áurea Carolina, angariou o maior número de votos dos belo-horizontinos, 17.420, 4 mil a mais que o segundo vereador mais votado de BH, professor Wendel Mesquita, do PSB. Áurea espera construir um mandato participativo e comprometido com as minorias.
A nossa expectativa é de construir mandatos abertos, participativos, radicalmente democráticos, comprometidos com as lutas das mulheres, da população negra, das ocupações urbanas, da população LGBT, das trabalhadoras que fazem dessa cidade um bom lugar para se viver. É um mandato que vai ser de escuta, de diálogo, de muito aprendizado, de construção coletiva.
Serão 4 vereadoras em 2017. Além de Áurea Carolina, se elegeram Cida Falabella, PSOL, Marilda Portela, do PRB, e Nelly do Valdivino, PMN. A atual legislatura conta com apenas uma vereadora, Elaine Matozinhos, do PTB, que não conseguiu se reeleger. E a bancada evangélica se fortaleceu. Elegeu 14 dos 41 vereadores, acima dos 6 atuais. O prefeito eleito e os novos vereadores da capital tomam posse em 1º de janeiro. Repórter Gustavo Cunha.
E na reportagem de amanhã da Retrospectiva 2016, o ano na economia. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Gustavo Cunha, Rafaela Brita, Carles Carmigliati e Soraya Fidelis. Edição de Vanessa Bugre e Vinícius Luiz. Apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você. E até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.